Estava muito numa vida muito marginalizada, né? Eu fazia uso de drogas, bebida, falta de estabilidade emocional, psicológica, social também, né? Mas eu vi que aquilo não era a minha vida porque eu sabia que eu tinha um caminho muito bom para trilhar. Eu sabia que a minha vida não podia ir por esse rumo, porque eu não planejei isso para mim. Eu planejei sim ser trans, ser mulher, e de repente vi meus sonhos e meus caminhos e tudo indo por água abaixo, todas aquelas coisas que um dia eu sonhei, cada vez mais distante de mim.
O preconceito contra pessoas transexuais, aquelas que se identificam com o sexo oposto ao que foi designado ao nascer, tem sido determinante para empurrar homens e mulheres para a marginalidade. Tira deles os sonhos e as expectativas de uma vida melhor. Isso porque coloca barreiras sociais que os afastam de espaços como escolas, universidades e mercado de trabalho.
Eu sou garota de programa, então eu ainda não saí da vida de programa. Eu saí da vida de marginalidade. Eu estou nessa vida porque, infelizmente, não há recursos de empregabilidade para pessoas trans. Então, infelizmente, muitas de nós já estamos à mercê dessa vida, porque realmente é a única vida que nos dá a possibilidade de ter uma vida pelo menos um pouco mais digna, de ter um dinheiro, de ter uma renda, de conseguir construir alguma coisa.
Segundo a Associação Nacional de Travestis e Pessoas Trans, ANTRA, 90% desse público recorre à prostituição para sobreviver. É o caso de Melissa Massaiuri, de 28 anos, que desde cedo sentiu essa situação na pele.
No ensino médio, as pessoas não entendiam, né, que eu era mulher, que eu era trans, e não permitiam que eu usasse o banheiro feminino, ainda já começava, não existia o tal nome social. Então, tudo isso fez com que eu não desinteressasse pela escola. E olha que era uma aluna muito aplicada, sempre tirei boas notas. E meu sonho era fazer faculdade.
Apesar do preconceito enfrentado, Melissa decidiu resistir. Terminou o segundo grau, estudou sozinha para o Exame Nacional do Ensino Médio e conseguiu, neste ano, ingressar no ensino superior. Ela cursa direito em uma universidade particular de Brasília e vê nessa oportunidade a esperança para mudar de vida. Melissa está disposta a enfrentar barreiras e traçar uma nova história.
Hoje em dia nada mais me intimida, nem o preconceito, nem a discriminação, nem o desrespeito, não me intimidam. Claro que eu vou agir dentro da lei para que pessoas possam, né, me respeitar e eu possa ter mais dignidade de vida. Mas a minha posição é determinante de que aquele lugar, aquele espaço é meu e eu vou ocupá-lo.
A luta de Melissa Massaiuri reforça a importância de instituições de ensino criarem ações para tornar os espaços mais inclusivos e com respeito à diversidade, como defende a presidente da Associação Nacional de Travestis e Pessoas Trans, Keila Simpson.
É uma população que está aí, 90% estão na prostituição, e por esse percentual as pessoas acreditam que elas não querem estudar, mas não é que não quer estudar, elas não têm uma história de boa aceitação na escola, de compreensão da escola, e obviamente que uma pessoa não vai entrar no espaço que ela vai dizer e já vai saber ali, antes de entrar, que vai ser constrangida, que vai ser discriminada, que não vai ser respeitada. Preciso que as pessoas conheçam um pouco essa população e também deixe que essas pessoas possam estudar tranquilamente, respeitando as suas especificidades e também a sua identidade de gênero. Eu acho que não é só no ensino superior, mas é no ensino como um todo que a transfobia acaba afastando.
A defesa da presidente se dá porque, apesar dos avanços para a inclusão no ensino superior, as pessoas trans ainda se sentem desamparadas dentro das instituições. A mineira Tiffany Maria, de 27 anos, sabe bem como é isso. Ela deixou de estudar devido ao preconceito e à falta de políticas que garantam mais respeito e igualdade de direitos.
Quando eu chegava numa unidade assim, eu sentia os meus direitos desrespeitados como pessoa assim, que eu queria um tratamento de uma forma, pelo menos um nome, né? Aí as pessoas não chamavam pelo nome, aquela questão de fazer prova, aquela questão de lista de chamados, de presentes, até os primeiros dias dá até para aguentar, mas depois a gente acaba vendo que é difícil, as pessoas começam a olhar com outros olhares só para saber que você é uma pessoa trans.
Quem também passou por situação de preconceito foi a jovem Maria Eduarda Krasny, de 19 anos, conhecida como Madu. Ela só conseguiu resistir devido ao apoio da família e amigos. Atualmente, Madu está no terceiro semestre do curso de Letras da Universidade de Brasília, UNB.
Às vezes, algumas situações são tão extremas que a gente sai da sala chorando. E o adoecimento psíquico, como é que você pode se formar doente da cabeça, sabe? Tipo, você pode até se formar, mas você vai ser um profissional frustrado, sabe? E isso é muito complicado. É um empecilho, com certeza, assim como também toda a burocracia da academia, sabe? Ano passado mesmo, no segundo semestre, eu tive que trancar. E eu falei, vai, não vou voltar. Mas depois que eu conversei com a minha mãe e com algumas amigas, elas falaram, não, a gente tem que estar lá naqueles espaços ocupando. E também é uma vontade minha ter um ensino superior. Então eu tô aqui, vou resistir, vou me formar.
E o que as pessoas trans querem é só uma coisa, como ressalta o estudante de artes da UNB, Alex Nascimento, de 30 anos.
O que a gente quer não é que você compreenda, não é que você esteja do nosso lado. É simplesmente respeito. É simplesmente entender assim, eu não te compreendo, mas eu respeito, então eu não vou ser violento com você. E não é isso que acontece. Assim, é violento sim.
Para mudar esse cenário de violência contra trans e garantir a plena inserção deles no ensino superior, políticas públicas são necessárias. O Ministério da Educação garante que algumas ações são desenvolvidas para avançar na promoção aos direitos da população LGBT.
Uma delas é a questão do nome social, conforme explica o diretor de Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania do MEC, Daniel Ximenes.
Nós temos o uso do nome social sendo cada vez mais considerado, respeitado nos sistemas de ensino em geral, particularmente aqui no âmbito do Ministério da Educação. Nós temos a ampliação do uso do nome social no Enem e nós temos também, dentro ainda dessa temática do nome social, a instalação de uma comissão bicameral no Conselho Nacional de Educação para tratar de temáticas relacionadas à orientação sexual, identidade de gênero e nome social, e haverá um parecer do Conselho Nacional de Educação sobre esse tema ainda nesse ano e que será, portanto, uma importante orientação para os sistemas de ensino.
Outra ação é o Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, Cultura da Paz e Direitos Humanos. Segundo Ximenes, a iniciativa foi lançada em novembro do ano passado e é de livre adesão das universidades.
Se busca combater e enfrentar qualquer forma de preconceito, violência e discriminação dentro do ambiente universitário. Nós já estamos com aproximadamente 250 faculdades e universidades em todo o Brasil que estão nesta iniciativa, instituindo seus comitês, elaborando seus planos de trabalho, e isso é uma maneira importante de colocar as diversas temáticas relacionadas à diversidade como objetos de estudos, de debates, de avaliação, de reflexão, de formação.
Em 2013, a Universidade de Brasília deu um passo para assegurar os direitos LGBT. Criou a Diretoria da Diversidade, que trata de questões de gênero e etnia. Suzana Xavier, que está na direção do programa, explica que o objetivo é reduzir a desigualdade, violência e resguardar direitos fundamentais.
No caso específico das pessoas trans e travestis, a diretora ressalta que a atuação é importante para evitar a evasão deles do ensino superior.
Ser um trans é uma questão muito complicada, porque a sociedade não aceita muito bem. E a própria família muitas vezes expulsa e ele fica em total vulnerabilidade, sem alimentação, sem moradia. Mas a tese é não perdê-lo de vista, fazer com que ele tenha condições de se manter estudando, que ele consiga concluir o curso. É uma primeira atuação nossa no sentido de valorar esse indivíduo aqui dentro, né, e ressignificar a existência dele, porque até então, para a sociedade, é uma pessoa mal vista, é uma pessoa que está lá no mundo da prostituição, uma pessoa que está no gueto, e a gente quer dizer para a sociedade, a partir aqui da universidade, que não, que a pessoa trans, o lugar dela é onde ela quiser.
Nas universidades particulares também há preocupação em acolher homens e mulheres transexuais. É o que explica o diretor da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, Solon Caldas.
Dentro do possível, tem que se adaptar como qualquer outra instituição, né? Como qualquer outra empresa. É uma nova realidade, isso agora faz parte, né, do contexto. E o país como um todo precisa de se adequar à nova realidade, à nova situação. Cada dia tem se discutido mais, tem se quebrado paradigmas, tem se quebrado mitos para avançar na direção do desenvolvimento maior.
Resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transsexuais assegura ainda o uso de banheiros, vestiários e outros espaços de acordo com a identidade de gênero.
Mas na prática, nem sempre as determinações são obedecidas e situações aparentemente simples podem causar desconforto para homens e mulheres transexuais, como conta Alex Nascimento e Madu Krasny.
Geralmente, quando eu tô na universidade, eu uso o banheiro do curso de artes plásticas porque lá é unissex. Na maioria das vezes, a gente não utiliza banheiro. A gente segura no máximo até chegar em casa ou até chegar em um lugar conhecido. Porque assim, se eu entro no banheiro masculino, eu vou escutar piada, eu vou escutar coisa e tipo, vão tentar me tirar do banheiro. E em casos mais graves, vão me assediar, vão tentar me atacar. Então assim, às vezes eu opto por entrar no banheiro feminino mesmo, apesar de ser desconfortável pra mim. Porque eu entro de cabeça baixa, vou, entro, saio e vou embora. Porque não é o meu ambiente, não era ali que eu devia estar.
Já senti olhares assim, tipo, que é isso? Quem essa pessoa é? E eu fico lá linda e plena. Também não quero invadir o espaço de ninguém, mas eu também tô ali porque eu sou uma mulher e tenho o direito a usar um banheiro feminino. Não tô ali pra invadir o espaço de ninguém, mas eu sinto também, às vezes as manas podem ficar com medo, sabe? Mas eu não tô ali pra fazer uma, eu só quero usar um banheiro, pronto, acabou, passar o meu batom e tô vazando. É isso, assim como toda mulher quando vai usar o banheiro.
De acordo com o MEC, as universidades têm autonomia administrativa prevista na Constituição para regulamentar questões de acessibilidade e inclusão.
Esta foi a primeira reportagem da série Educação Inclusiva. Nos próximos capítulos, você acompanha as dificuldades enfrentadas por outros grupos, também em situação de vulnerabilidade, negros e pessoas com deficiência.
Agência Rádio Web,
produção e reportagem,
Janaína Oliveira
e Larissa Mantovan.